Vamos continuar então. Nós estávamos vendo sobre o que o Rabi Akiva falou, que o mundo é julgado com bondade. Então nós já vimos, em primeiro lugar, a bondade de Hashem, no sentido que quando uma pessoa faz alguma coisa de errado, ele não é trazido sobre ele qualquer tipo de pena imediata, ele tem tempo para fazer tshuva, então isso é uma bondade. E outra coisa que nós vimos e falamos essa semana sobre o fato que a bondade de Hashem, ou melhor, a forma que Hashem age com bondade sobre as criaturas é 500 vezes maior do que quando ele age com severidade. Agora tem mais um tópico para se falar sobre esse assunto ainda. Além dessa bondade, ainda existe uma outra bondade que nós enxergamos menos. Até aqui era tudo coisas óbvias, lógico, isso é bondade. Em primeiro lugar, Hashem, quando a pessoa faz uma coisa errada, dá um tempo. Dá um tempo para a pessoa poder, de fato, fazer tshuva. Mas, nem sempre as pessoas aproveitam esse tempo que elas têm para fazer tshuva. E em um caso como esse, Hashem é obrigado a mandar algum tipo de mensagem para a pessoa perceber, opa, você deveria ter consertado aquilo lá, por que você não consertou? E aí vem, devagarzinho, Hashem manda um sinal que é uma picadinha, se a pessoa não percebe, então a picada fica um pouco maior, e devagarzinho vai aumentando, até que a pessoa percebe que alguma coisa ele precisa fazer. Nossos sábios falam no Tratado de Brachot, Lo Nivreu Re'amim, Ela Lifshot Akmimut Shebalev, que os trovões só foram criados para endireitar os corações tortos. Dá um susto, a pessoa... Ai. Aí ele para pensar um pouco, será que fiz alguma coisa de errado? Será que tem alguma coisa para consertar? Esses com certeza são as doses homeopáticas ainda, mas pelo menos a pessoa, se a pessoa percebe, já vai salvar ele de coisas mais graves. E por isso nossos sábios falam que a pessoa precisa ser grata a Hashem pelos sofrimentos que ele passa. Porque, conforme está escrito no versículo, Kitasher Yohav Hashem Yochiach, o que Avet Ben Yirtzeh, está escrito no livro de Mishlei Provérbios, que aquele que Hashem gosta, ele chama, ele repreende, e como um pai, o seu filho, ele chama atenção. Quer dizer, quando, isso também inclui mais uma resposta para aquilo que nós já vimos diversas vezes, por que que Tzadikim tem uma vida muitas vezes mais sofrida do que Rechaim, que tem uma vida boa? Muito simples. O Rasha quer fazer esse caminho, quer seguir esse caminho, então Hashem fala, escuta, você quer fazer isso? Faz, problema seu. Mas o Tzadik, Deus gosta tanto dele, que ele não quer que ele tenha algum tipo de falha, não quer que ele tenha alma suja por qualquer tipo de coisa que ele fez na vida. Então por isso Hashem sim chama a atenção dele, ó, não faz isso. E Hashem chama a atenção dele, e essa é a forma de Hashem chamar a atenção. Obviamente, quando a pessoa não enxerga também num caminho um pouco mais doce. Além disso, também, nossos sábios trazem esse segundo fator. Hashem repreende a pessoa, número um, por intermédio de coisas às vezes desagradáveis. Segundo lugar, às vezes para que a pessoa seja purificada e seja limpa de alguma falha que ele cometeu na sua vida, Hashem manda também algum tipo de sofrimento sobre ele. Eu costumo dizer que é igual máquina de lavar. Nunca perguntamos para a roupa, quando se joga ela lá dentro, se é gostoso ficar sacudindo daquele jeito. Não deve ser muito agradável. Da mesma forma, a pessoa faz comete algum tipo de falha, precisa ser limpo. Qual vai ser a forma de limpar? Às vezes é dar uma sacudida mesmo, para poder limpar ele. E é por esse motivo que nossos sábios falam no Tratado de Brachot, que uma pessoa deve fazer uma brachá para Hashem pelas coisas não boas, assim como ele faz brachá pelas coisas boas. O que quer dizer fazer igual ele faz? Significa que a pessoa vai receber isso de uma forma agradável, com amor. E se Hashem está fazendo isso, com certeza tem um motivo, e eu aceito isso numa boa. Porque é óbvio que falar uma brachá exatamente igual você faz uma brachá para uma coisa boa, fazer uma brachá para uma coisa desagradável, não, é muito difícil. O ser humano não consegue chegar a esse ponto. Mas pelo menos reconhecer que se a Shem está fazendo isso, tem um motivo e é para o meu bem. Isso está na Torá, claro. A Torá fala com mais varim, v'yada'ataim levaver. Você vai conhecer no seu coração que kasher yaser ishet beno, que da mesma forma que um pai repreende o seu filho, assim também Hashem lokech me'asrek, Hashem também te repreende. Então, quando acontece uma coisa desagradável, a pessoa precisa perceber que se isso está acontecendo é porque Hashem gosta de mim. Porque se não gostasse, ele deixava as coisas acontecerem e ia dar bola para mim. Se ele sim está ligando para aquilo que eu faço, e ele está me chamando a atenção pelo que eu estou fazendo, é porque Hashem gosta muito de mim, como um pai gosta do seu filho, e às vezes precisa dar uma bronca, precisa dar uns tapas, e assim sucessivamente. No final das contas, essas coisas que nós chamamos de castigos, que não são castigo, no final das contas vem diretamente do amor de Hashem, são um remédio. A pessoa está disposta a tomar um remédio amargo, ou a pessoa está disposta a tomar uma injeção dolorida para melhorar as coisas para ele, ou até salvar ele de alguma coisa. Da mesma forma, se a pessoa quer ter um mundo vindouro só para aproveitar, então ele precisa pagar as dívidas que ele tem aqui na Terra. Os que nossos sábios falam que o Rachá aproveita a vida dele aqui. Ele recebe a pouca recompensa que ele já tem aqui. E no mundo vindouro, oi vavoi, onde ele vai estar. E o Tzadik, nesse mundo, paga por tudo que ele tem de dívidas. E no mundo vindouro, ele pode só aproveitar. E lá vale muito mais. Nossos sábios falam sobre o versículo... Na criação do mundo está escrito Vayar Elohim et kol asher asa, que Deus viu na sexta-feira, Deus viu tudo aquilo que ele fez. Veine tov meod, estava muito bom. Diz o Rav Huna, veine tov meod zomidat yisurim. Essa é a reação, o comportamento de yisurim, de sofrimentos que Hashem traz sobre a pessoa. Aí vem do Midrash, como assim? Midat yisurim é bondade de Hashem. Como pode ser? E aí ele responde que por intermédio desse sofrimento o homem pode merecer a vida do mundo vindouro clean. Então é uma bondade muito grande, embora não pareça, mas é uma bondade muito grande. Então aqui está mais um tópico que o Rabi Akiva está se referindo aqui quando ele diz o mundo é julgado com bondade. Quer dizer, mesmo o julgamento, o din, a severidade de Hashem é uma bondade no final das contas, é para o nosso bem. Só para terminar, esse conceito fazia parte da vida do Rabi Akiva. Não é à toa que ele está falando isso. O Rabi Akiva, dentre os seus mestres, teve o Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu é famoso, ele era chamado assim também. Nahum, o homem do também isso. Quer dizer, Gamzu é uma abreviação da frase que ele costumava falar sempre. Nos Gamzu sempre falava Gamzu Letová. Isso também é para o bem. Tudo que acontecia na vida dele, por mais que eram coisas absurdas e coisas que é difícil um ser humano enxergar que é para o bem, ele sempre falava Gamzu Letová. E Rabi Akiva foi aluno dele e ele aprendeu isso muito, muito bem. E Rabi Akiva fazia também dessa forma, conforme está escrito no Talmud, que o Rabi Akiva nos ensinou, Leolam Adam Ragil Omar Kol de Avid Rahamana Letav Avid. Que sempre a pessoa deve dizer, tudo aquilo que Deus faz é para o bem que ele faz. E a Gemara lá acrescenta e fala, eu vou te contar uma historinha para ilustrar isso. Certa vez o Rabi Akiva estava viajando e estava chegando já à noite, ele precisava pernoitar num lugar. Ele foi lá, entrou num lugar onde tinha algumas casas onde moravam pessoas, e ele pediu para poder passar a noite lá. E o pessoal lá não deixou, falou que aqui não vai dormir, não temos lugar para você. Então não sobrou opção, ele saiu fora desse vilarejo e foi se deitar ao relento lá na floresta. O Rabi Akiva estava acompanhado de uma vela para poder estudar a Torá à noite. Ele estava acompanhado de um galo para acordar ele de manhã cedo, para poder rezar cedo e estudar. E também tinha um burro, onde ele estava montado para viajar. À noite, enquanto ele estava estudando, de repente veio um vento forte e apagou a luz, apagou a vela. Ele falou: tudo que a Shem faz é para o bem. Passa um tempo, um animal veio e atacou o galo dele. Acabou? Ah, não temos mais despertador, quebrou o despertador. Ele falou também: tudo aquilo que Deus faz é para o bem. Passou mais um tempo, veio um leão e atacou o burro dele. Ele falou: tudo que a Shem faz é para o bem. Naquela noite, ele nem ficou sabendo no dia seguinte. Naquela noite, apareceram bandidos e entraram lá no vilarejo lá próximo e prenderam pessoas, mataram pessoas, etc. Quando Rabi Akiva ficou sabendo de manhã, ele falou: ahá, falei ontem à noite que tudo que a gente faz é para o bem. Se esses bandidos vissem uma vela ali no meio da floresta, iam vir me matar também. Se o burro ficasse assustado com o que estava acontecendo e zurrasse, eles também iam saber que eu estou lá. Se o galo cantasse, eles também iam saber que eu estou lá. Então, graças a Deus que de fato todas essas coisas aconteceram de noite e dessa forma eu fui salvo. Então, os remédios são criados por Hashem antes da própria ferida. Isso também é Gamzu Letová, tudo isso é para o bem. E é isso que a Bequina está falando, que tudo que Hashem julga no mundo também é para o bem.